Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião, já temos o quórum necessário para o efeito. Primeiro ponto, apreciação e votação das atas 125, 126 e 127, relativas às reuniões dos dias 21 de dezembro de 2017, 3 e 10 de janeiro de 2018. Alguém se quer inscrever no tempo de debate? Não havendo, vamos passar à votação conjunta das três atas, as atas 125, 126 e 127. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Segundo ponto de ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei número 505/13, na autoria do PCP, que procede à primeira alteração do decreto de lei número 237/2007, 19 de junho, que transpõe para a ordem jurídica interna a diretiva de 2002/15 do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de março relativa à organização do tempo de trabalho das pessoas que exercem atividades móveis de transporte rodoviário. Passo por isso a palavra ao Sr. Deputado Relator e autor do parecer, o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Este projeto de lei apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP visa afastar a aplicação de um decreto-lei, que é o decreto-lei 237/2007, que aplica na ordem jurídica nacional uma diretiva comunitária que regula especificamente a organização do tempo de trabalho dos trabalhadores em atividades móveis do transporte rodoviário, concretamente quer o transporte de mercadorias, quer o transporte de passageiros em veículos de número de lugares superiores a 9. E esta iniciativa legislativa do PCP visa excepcionar a aplicação desta diretiva, considerando que o decreto-lei em causa não afasta o regime geral do contrato de trabalho no que diz respeito às normas do descanso complementar. A fundamentação desta iniciativa legislativa tem a ver com um conjunto de diferentes que têm existido entre trabalhadores e empregadores no que diz respeito, fundamentalmente, ao conceito que o Decreto-Lei 237/2007 consagra de tempo de disponibilidade e do conflito que este conceito de tempo de disponibilidade depois implica na determinação do descanso compensatório dos trabalhadores, e o entendimento do PCP é que este decreto-lei e esta diretiva que é aqui regulada em Portugal pelo decreto-lei aplica-se apenas a questões de segurança rodoviária e concorrência e não às questões relacionadas com a prestação de trabalho. Portanto, entendo que, por iniciativa legislativa, deve ser explicitado este conflito e, portanto, propõe que expressamente se afaste a aplicação deste decreto-lei aos trabalhadores que conduzem veículos automóveis com mais de 9 lugares e que utilizem tacógrafos, passando-se apenas a aplicar o Código de Trabalho. Independentemente de haver aqui situações que devem ser avaliadas e que avaliaríamos com certeza amanhã em plenário, situações essas de eventual conflito desta iniciativa legislativa do PCP com as diretivas e os regulamentos comunitários que se aplicam imperativamente nesta matéria também em Portugal, a iniciativa, do ponto de vista dos seus requisitos formais, designadamente constitucionais, regimentais e de cumprimento da lei formulário, estão de acordo com aquilo que são os normativos aplicáveis e, portanto, está em condições de ser discutida no plenário da Assembleia da República. Por outro lado, deixava também a nota que esta iniciativa legislativa está apenas no âmbito da competência desta Comissão e, portanto, poderemos dar aqui por concluída a sua análise e remetê-la para discussão em sede de plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento pela apresentação e pela feitura deste parecer e pergunto se alguém se quer inscrever. Sra. Deputada Maria Mercedes Borges, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma palavra muito breve, apenas para saudar o Sr. Deputado Ricardo Pexiga pela elaboração do parecer e dizer que pela nossa parte nada temos a opor.
Muito obrigado. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto terceiro, apreciação e votação do relatório final da petição 243/13, elaborado pela Sra. Deputada Maria Mercedes Borges, do PSD. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, eu vou apresentar o relatório final da petição 243, em que a primeira peticionária é a Comunidade Vida e Paz e que tem por objetivo em que solicitam a adoção de uma estratégia nacional pela dignidade humana das pessoas em situação de sem-abrigo. Dizer de uma forma muito breve que cumpre todos os requisitos, que deu entrada na Assembleia da República, que se trata de uma petição exercida em nome coletivo pela entidade que já referi, que foi demitida e que eu fui indicada como relatora, que o objetivo da petição é que os peticionários pretendem que o Governo implemente uma estratégia nacional de intervenção pela dignidade humana das pessoas em situação de sem-abrigo, que no âmbito da apreciação da petição cumpre os requisitos formais e cumpriu a tramitação toda, que foram ouvidos os signatários, portanto, e que os signatários cujo link para a audição consta precisamente deste relatório, porque pode ser consultado, nele participaram vários deputados, que eu estava aqui a ver se encontrava o nome. Pronto, em nome da Comunidade Vida e Paz esteve presente o Sr. Presidente da Direção, Diácono Horácio Félix, e o Diretor-Geral, Dr. Henrique Joaquim. Participaram na audição, além de mim própria, em representação do PSD, as senhoras deputadas Maria da Luz Rosinha e Sandra Pontedeira, por parte do PS, e o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Que nesta audição ficou claro que o caminho a percorrer no âmbito do apoio às pessoas em situação de sem-abrigo, bem como à implementação da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo entre 2017-2023, foi aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros 107/2017 e também publicada em Diário da República, número 142/2017, série 1, de 25 de julho. Portanto, corresponde à pretensão de dicionários, no entanto, o caminho a percorrer ainda é longo. Cito também os objetivos desta estratégia, que pode ser consultado. Eu não emito opinião enquanto relatora e sou do parecer de que o objeto da petição número 243, que solicitam a adoção de uma estratégia nacional pela dignidade humana das pessoas em situação de sem-abrigo, está bem especificado, bem como se encontram inteiramente preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação definidos no artigo 9º da Lei do Exercício do Direito de Petição. No ponto 2, que em virtude da presente petição estar subscrita por 2.060 de subscritores, não é obrigatório proceder à sua apreciação em plenário, de acordo com o estatuído na linha A do número 1 do artigo 19º e da linha A do número 1 do artigo 24 da Lei de Exercício de Direito de Petição, que determina que, para o efeito que a petição seja subscrita por mais de 4 mil cidadãos. Todavia, se me permite, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, gostava de colocar à consideração, peço embora não esteja escrito, porque eu deixei desse modo, por forma a deixar, caso não sejam de acordo, que esteja em condições de ser subscrita, ser aprovada, que, porque cumpre todos os requisitos, que, contudo, dada a relevância do tema em apreço, esta matéria, caso a Comissão o venha a considerar, possa ser discutida em plenário. É uma proposta que deixo, não formalizei por escrito, porque não reúne as assinaturas todas que são necessárias. No entanto, a lei permite que, pese embora não tenham as 4 mil assinaturas, sempre que for considerado que reúne o tema em si é relevante, possa ser discutido em plenário. Ponto 3, que deve ser dado conhecimento do teor da presente petição e do respectivo relatório final aos grupos parlamentares para eventual exercício do disposto à linha C do número 1 do artigo 19º da Lei do Exercício de Direito de Petição, que diz que a elaboração para ulterior subscrição por qualquer deputado ou grupo parlamentar da medida legislativa que se mostre justificada. Ponto 4, que deve o presente relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos do número 8 do artigo 17º da Lei de Exercício de Direito de Petição, mais ou a citação do outro artigo, caso venha a ser considerado, pode ser agendado para debate em plenário. Ponto 5, concluídas as diligências supra-referidas, deve ser dado conhecimento do presente relatório à Comunidade Vida e Paz nos termos do artigo 8º da Lei do Exercício de Direito de Petição e arquivada à presente petição. Como anexo, conta a nota de admissibilidade. Deixo à consideração do Sr. Presidente dos senhores e dos senhores deputados e de Vossa Excelência. É o que me apraz dizer.
Cumprimento a senhora deputada pela apresentação e também pelo relatório e pergunto se alguém se quer inscrever. Senhor deputado Filipe Ana Coreta Correia tem a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Quero agradecer à senhora deputada Maria das Mercês Borges pela elaboração do parecer e pelo empenho numa petição que é de facto da maior importância e que tem merecido também grande atenção por parte desta Comissão. Recordo que houve já uma audição sobre esta matéria e a propósito da estratégia para os sem-abrigo, as pessoas sem-abrigo. Creio que, em face dessa importância também, se justifica plenamente o convite da senhora deputada relatora para que este assunto, esta petição, possa subir a plenário, até porque tem sido, de facto, uma matéria que também tem merecido da nossa parte e, em particular, desta Comissão, uma grande atenção. Portanto, da parte do CDS-PP, veríamos como positiva é essa possibilidade e naturalmente, que a aprovaríamos. Muito obrigado.
Sr. Deputado Ricardo Pexiga tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, também para felicitar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a Sra. Deputada Mercês Borges, não só pelo relatório, pela sua apresentação e também por todo o acompanhamento que fez desta petição, que é sobre um tema que nós também reputamos como muito relevante e que tem merecido também a nossa preocupação, e também para acompanhar não só aquilo que foi a sua proposta, mas também a proposta do CDS, no sentido de podermos discutir esta petição em sede de plenário.
Muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguém se quer inscrever para participar nesta nossa discussão antes da votação? Eu vou aqui pedir à doutora Susana que faça aqui uma sugestão. Como está lá a dar, faça. Então, a propósito desta última parte que a senhora deputada sugeriu e que mereceu aqui o acolhimento, teremos de sugerir à senhora deputada um implante no seu trabalho, por forma a que essa pretensão seja, do ponto de vista, seja atendida. Mas, senhora deputada, tem a palavra. O implante é um termo não muito jurídico, mas enfim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Terei todo o gosto, como podem ver, está escrito à mão. Para evitar que o relatório fosse linearmente rejeitado, eu trazia o feito para cumprir aquilo que é o normal. Portanto, procurei que todos nós tentamos que os nossos relatórios sejam aprovados em comissão e, para isso, cumprimos aquelas normas correntes. Dado o contexto e o conteúdo da matéria em si, a relevância e a importância que este tema Acho que não tem cor política, é um tema que dói a todos. Estamos numa fase então ainda mais delicada, que é o frio. E porque tem merecido desta comissão, como bem referiu o Sr. Deputado Ana Coreta Correia, uma atenção especial. Acho que já houve dois debates, se a memória não me falha, na outra sessão legislativa, na outra legislatura e nesta, dois debates sobre este tema. Considerei que poderia talvez vir a acolher, mas não sabia, por isso até estou disponível para, eu própria fiz referência que tem que se alterar os artigos também, não é só este, há um outro artigo que se tem que invocar quando se enviar para o Sr. Presidente, portanto estou disponível, caso concordem. Tenho aqui o acrescente que eu tenho, é, contudo, tendo em consideração a relevância da matéria que visa a presente petição, propõe-se que a mesma seja discutida em plenário. Se estiverem de acordo.
Alguém se quer pronunciar sobre aquilo que nos foi agora proposto, como aditamento?
Recolhendo o acolhimento de todos os grupos parlamentares, só me resta agradecer a deferência e a atenção dispensada por todos os senhores deputados.
Muito obrigado. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Terceiro e último ponto. Outros assuntos. Eu só tenho aqui duas coisas que gostaria de recordar. Vão receber... vão receber, mais uma vez, à semelhança do que tem acontecido ao longo dos últimos meses, um pedido formal de contributos para o nosso plano de atividades. E no dia 21 de fevereiro, esta comissão irá reunir mais cedo e o segundo ponto de ordem de trabalhos é precisamente a implementação do plano de atividades. Segunda questão e última, não se esqueçam que de hoje 8 dias às 9 da manhã temos a audição com o Sr. Governador do Banco de Portugal, de hoje 8 dias, com o Sr. Governador do Banco de Portugal, tendo por base um requerimento que foi aqui aprovado, relativo à entrada ou não da Santa Casa no Monte Pio. E chama a atenção, a reunião é às 9 da manhã, portanto, começamos às 9 da manhã de hoje 8 dias. Se não houver mais ninguém que se queira, então, Sr. Deputado Adão e Sila.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os colegas. Esta reunião que sucede reuniões anteriores já havidas com o Sr. Provedor da Santa Casa Misericórdia de Lisboa e com o Sr. Ministro da Segurança Social, a pergunta é se tem ou não possibilidade de ser realizada conjuntamente com a 5ª Comissão, ou se é apenas uma reunião da nossa Comissão. Sim, é que, eventualmente, tratando-se de uma matéria que tem uma alta densidade técnica, podíamos ter aqui alguns ganhos se fosse feita uma proposta de articulação com a 5ª Comissão e desta maneira podíamos comungar desta informação que esta reunião com o Sr. Governador do Banco de Portugal pode trazer, porque eu não estou com isto a querer dizer que não há aqui colegas deputados tão mais capazes até do que os da 5ª Comissão, deixem-me ser um bocadinho caseiro, tão mais capazes do que os da 5ª Comissão para poder interpelar o Sr. Governador do Banco de Portugal. O que acontece é que se olho para o Provedor da Santa Casa da Misericórdia e é de facto uma pessoa que pelas suas funções tem uma relação muito estreita com a 10ª Comissão e o Sr. Ministro obviamente por maioria de razão, o Sr. Governador do Banco de Portugal tem aqui uma amplitude de campo que, para lá da 10ª Comissão, também podia ter interesse os nossos colegas da 5ª Comissão ter conhecimento do que aquilo que se passa. E, portanto, não sei, se calhar isso nem é viável, mas, enfim, deixo esta sugestão possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
Bom dia a todas e a todos, mais uma vez. Eu era só para sublinhar e reiterar, aliás, a proposta, eu próprio fiz essa proposta ao tempo, sobretudo, limitar também um pouco o objeto da discussão, porque tanto quanto aconteceu e que decorreu das duas audições anteriores, a pergunta que há para fazer ao Sr. Governador é uma pergunta relativamente simples, é saber se o Banco Montepio respira saúde ou se por acaso está doente. Na prática, é isso que se quer perguntar e é apenas essa pergunta que se deve ser colocada ao Sr. Governador. Governador, porque foi isso que decorreu das audições. Se, entretanto, há outro argumentário e há outro percurso, mas eu próprio e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista propôs que a audição fosse conjunta exatamente por causa disso.
Muito obrigado. Eu, não me levem a mal, já tenho mais uma inscrição, que é o Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, mas não resisto a dar a minha humilde opinião. Nós temos, primeiro, o Sr. Governador do Banco de Portugal já veio aqui a esta reunião, a esta comissão, várias vezes sem fazermos reuniões conjuntas, e também era sobre matéria de banca. E nunca, na altura, ninguém suscitou essas questões. Em segundo lugar, se eu tenho interpretado desde o início, e já vamos com mais dois anos aqui de funções nesta comissão, procurarmos sempre valorizar o trabalho da comissão e não andarmos a reboque de outras comissões. Essa tem sido uma espécie de doutrina. Se entenderem, na prática, mudarmos essa doutrina e a doutrina passar a ser de reuniões conjuntas com outras comissões, eu acatarei. Mas, independentemente neste momento presidir ou não a comissão, eu também sou membro desta comissão, eu sou contra. Porque a secundarização, muitas vezes, do trabalho de algumas comissões, e eu não tenho muitos anos de deputado, mas já passei por outras comissões, e recordo-me até nas conferências de presidentes de comissões, em reuniões com o Sr. Presidente da Assembleia da República, todos os presidentes das comissões são muito ciosos de procurar marcar o território para as suas comissões. Se fizermos uma reunião conjunta, não tenho nada contra isso acontecer. Agora, como se costuma dizer, o baile não é nosso. E, hierarquicamente, o baile é da 5ª Comissão. Mas, se entenderem isso, eu estou cá para cumprir o que for decidido de forma maioritária. Eu, pessoalmente, não como Presidente da Comissão, mas como deputado, eu sou contra. Aliás, é isso que temos implementado. E por acaso, hoje não está cá porque eu não pude ir a uma outra cerimónia que hoje tem a participação do Rei de Espanha e do Sr. Presidente da República Portuguesa, mas a Sra. Deputada Ana Guimarães foi, e recordo-me que ela tem acompanhado sempre a necessidade de valorizarmos o trabalho da Comissão. Mas, Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, também está inscrito.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também esse seu esclarecimento, porque foi também na sequência dele que nós conversamos.
Exatamente.
A seguir à última comissão. E na altura foi também acrescentado outro argumento que tinha a ver com a articulação, provavelmente obrigaria a uma maior dificuldade de concertação da agenda e poderia implicar um adiamento da audição. Agora que temos confirmado a disponibilidade do Sr. Governador do Banco de Portugal, eu creio que esse problema estaria superado na medida em que a 5ª Comissão confirmasse a disponibilidade para reunir nesta data. Não sei se a articulação com a 5ª Comissão obrigaria a reagendar essa comissão. E da parte do CDS, isso é que nós acharíamos grave, atendendo à urgência deste assunto. Nós estamos, recordam-se com certeza que no depoimento do senhor, agora estava a faltar a palavra da Santa Casa da Misericórdia, o senhor provedor da Santa Casa da Misericórdia, ele referiu que havia uma decisão que tinha que ser tomada até ao final do mês, na altura. É verdade, só um mês e não temos publicidade dessa reunião, mas em todo caso nós percebemos que há aqui um timing, que é um timing que, no nosso entender e do ponto de vista também político, se distancia aqui daquilo que tem sido a posição do Governo. Ainda o Sr. Ministro Centeno, Ministro das Finanças, disse que esta era uma matéria que não deveria ser discutida na praça pública. Ora, na ótica em que nós o discutimos no CDS, creio que não somos os únicos, mas vingo aqui a posição do CDS, este é um assunto que precisamente deve ser discutido na praça pública. Está em causa um interesse da Santa Casa da Misericórdia, está em causa o interesse das pessoas que são visadas pela ação da Santa Casa da Misericórdia, os mais pobres dos mais pobres. Portanto, nós aqui diferenciamos-nos totalmente daqui da intervenção do Sr. Deputado Rui Rizzo, que disse que a pergunta que nós vamos fazer ao Sr. Governador do Banco de Portugal é sobre as condições do Montepio. Nós não vamos fazer essa pergunta, espero que ele não se importe, mas as perguntas que o CDS vai fazer são aquelas que o CDS quer fazer. Nós vamos pôr a questão como temos posto. Para nós, a tónica é saber e escrutinar uma decisão da Santa Casa da Misericórdia, saber em que medida o Banco de Portugal esteve envolvido nesse processo, Há declarações a dizer que o Banco de Portugal esteve envolvido nesse processo. O senhor provedor da Santa Casa afirmou, não o atual, mas o anterior, que teve conversações com a... E, portanto, é isto que interessa. Agora, nesta perspectiva, sem prejuízo da perspectiva de saída da Santa Casa, compreendo que, atendendo a uma decisão que é, no fundo, uma decisão que também envolve o setor financeiro, que ela possa ser iluminada e acrescentada pelo contributo da Quinta Comissão, da COFMA. Nós, em relação a isso, não temos nenhuma objeção, até porque, em princípio, independentemente de ser feita aqui ou não, nós teremos o contributo de deputados do CDS que estão na COFMA, como aliás já aconteceu na última audição do Sr. Provedor, em que, por exemplo, o PCP se fez representar por deputados que estão na COFMA, também o Bloco de Esquerda, e creio que isso aconteceu transversalmente a quem quer os partidos. Portanto, só para concluir, para nós, importante, urgência. Está agendada para a próxima quarta-feira, entendemos que é importante aproveitar esse calendário. Não temos objeção nenhuma a que se faça uma articulação com a COFMA, embora compreendendo os argumentos do Sr. Presidente sobre a subalternização ou não desta comissão, enfim, compreendendo, não temos nenhuma objeção a que possa ser articulado com a COFMA na medida em que entenderem todos os grupos parlamentares. Isso para nós não é um problema. Terceiro ponto, independentemente dessa articulação, entendemos que haverá sempre uma articulação informal, porque os grupos parlamentares podem têm uma palavra a dizer sobre quais são os deputados que estarão envolvidos nesse momento. Conselheiro, muito obrigado.
Muito obrigado. Então retiro das três intervenções que estamos em condições de sugerir que a reunião seja com a COFMA e que a COFMA que conduza o processo e que a reunião seja, em termos de confirmação, se possível, a ser mantida nesta data. Aproveito para partilhar convosco, na presença nomeadamente da doutora Susana, que não tem sido fácil arranjar a agenda do Sr. Governador do Banco de Portugal para vir cá. Aliás, não é na forma de inconfidência, mas partilho convosco que o Sr. Governador do Banco de Portugal não queria vir. Queria que viesse a Vice-Governadora Elisa Ferreira, porque ele diz que quem tem o pelouro é ela. Ou seja, eu costumo dizer para mim mesmo, eu sou ingênuo e ando-me a tratar há algum tempo e já vi muita coisa. E, portanto, eu já percebi o que é que aqui está em causa. E o Sr. Deputado, de certa forma, aí referiu, se possível, dilatar no tempo a concretização do requerimento. Aliás, eu já aqui chamei a atenção que nós temos, o problema de algumas pessoas, é o meu problema, é tentar ser coerente com os procedimentos. Já aprovámos aqui chamadas, como foi o caso, no tempo da PT, do tempo dos sindicatos do CTT, do tempo da administração do CTT, requerimentos em que tinha que logo no dia seguinte o Presidente da Comissão e a equipa mandar vir cá, como foi o caso dos sindicatos do CTT, foi menos 24 horas. E depois, às vezes, não temos que ser muito diligentes a manter essa coerência em termos de quem é que vem, se é o Presidente ou o Governador do Banco de Portugal ou alguém que o represente. Portanto, eu retiro das intervenções que faz sentido e que seja uma audição conjunta. E, portanto, vamos informar aqui da Comissão que há uma situação já agendada e perguntar se tem alguma coisa a opor para se juntarem e por aí fora. Sr. Deputado Adão e Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de sistematizar alguns aspectos sobre esta matéria. O primeiro aspecto é o seguinte: o Sr. Governador do Banco de Portugal, quando vier na próxima semana, já vem tarde. Vem, mas já vem tarde, e eu aqui estou completamente a comungar do ponto de vista do Sr. Presidente quando refere a questão da urgência e a questão dos sucessivos atrasos que tem tido. E quero, ao mesmo tempo, sublinhar o empenho e a dedicação que o Sr. Presidente tem posto nesta matéria para que se cumpra mesmo aquilo que o CDS explicitava no seu requerimento, que era urgente, caráter de urgência. E, portanto, virá, e é bom que venha, mas eventualmente já devia ter vindo antes. Porque esta matéria continua a estar na ordem do dia, de forma mais ou menos desencontrada,
e é uma matéria de imensa sensibilidade pública, como toda a gente sabe. Segundo lugar, eu quando falo em audição conjunta, não passa pela cabeça, aliás penso que deixei isso claro, que a 5ª Comissão fique subsumida, ou melhor, fique, a 10ª Comissão fique subsumida à 5ª Comissão. Não é isso que estamos a pensar. O que nós estamos a pensar é que o protagonismo desta matéria continua a ser da 10ª Comissão e, portanto, a articulação com a 5ª Comissão far-se-á nos melhores termos, tendo sempre como vista aquilo que disse o senhor deputado do CDS, que é não deve haver mais dilações, mais atrasos, e, por outro lado, não deve haver uma sobreposição da 5ª Comissão à 10ª Comissão. Também não tem nenhum sentido. O processo está a ser gerido, conduzido e bem pela 10ª Comissão, deve continuar assim. Agora, o que eu não sei se é possível, porque nós temos muito a ganhar com isto, e para lá das articulações informais que o CDS terá feito, e nós também fizemos, o nosso PSD e porventura outros grupos parlamentares também fizeram, a questão era saber se, não mudando o dia, não mudando a hora, não criando mais dilações, não criando uma lógica de subsumissão da 10ª Comissão à 5ª Comissão, se podia haver esta articulação conjunta em que os deputados que quisessem da 5ª Comissão, numa lógica porventura mais informal, logo se faria, não tem problema nenhum, não sei se pode haver este tipo de situação, pudessem também participar e eventualmente até intervir, se os grupos parlamentares assim entendessem. Enfim. Mas se o senhor Presidente entender que esta participação da 5ª Comissão nesta audição conjunta leva a uma subsumissão, leva a uma subalternização automática da 10ª Comissão, não nos agrada, obviamente, este cenário. O princípio que eu partia era, efetivamente, estes dois. Primeiro, que não há mais dilações e, em segundo lugar, de que não há a prevalência da 5ª Comissão sobre a 10ª Comissão. Se esses dois requisitos não estiverem a verificar, evidentemente que nós já retiramos a ideia da audição conjunta. Mas a ideia, no fundo, era uma ideia positiva, construtiva, difusora da informação e também apetrechamento da parte dos deputados de informação que é preciosa numa matéria que é delicada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria-me fazer valer das palavras anteriores, dizer que as subscrevo e a propósito das mesmas, lembrar que, por exemplo, eu faço parte da 4ª Comissão dos Assuntos Europeus e já aconteceu promovermos na 4ª Comissão iniciativas e convidar a Comissão dos Negócios Estrangeiros sem que isso representasse que a iniciativa da audição, nomeadamente ao Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, fosse presidida pela 4ª Comissão. E eu creio que era esse modelo que estávamos aqui a pensar, um modelo em que a audição é conduzida por esta Comissão, mas em articulação e convidando a COFMA para poder também estar presente, atendendo à matéria em causa. Eu creio que, se for possível uma formulação deste género, da nossa parte entendemos que seria duplamente positiva e sobretudo, repito, uma preocupação grande de não permitir que este assunto possa ser adiado e esta iniciativa e a disponibilidade do Sr. Governador não deixe de ser aproveitada. Muito obrigado.
Muito obrigado, não tenho mais inscrições. Ouvi, como sempre, com muita atenção aquilo que foi referido nestas últimas intervenções e vamos fazer o contacto com a 5ª Comissão. Deixando a nota de que, se for necessário mudar o dia para ser possível compatibilizar as agendas desta e da 5ª Comissão, não sei quando é que poderemos fazer. Porque, como eu disse, e a doutora Susana mais do que eu até, não foi fácil mesmo agendar para aquele dia, até porque o senhor Governador pediu para não ser ele a vir. porque diz que este pelouro é da doutora Elisa Ferreira, vice-governadora. E a indicação que eu dei à doutora Susana foi para nós falarmos que o que está no conteúdo do requerimento apresentado e aprovado é a vinda do senhor governador, que aliás que já cá veio, como vocês se recordam, sob outras matérias. E portanto é assim que se irá proceder, doutora Susana. Mais alguém neste terceiro, não, neste quarto ponto quer usar a palavra? Então, não havendo, resta-me agradecer a vossa presença e estão encerrados os nossos trabalhos.